com vocês mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo o final de domingo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, boa noite, boa noite. E obrigado a todos pela audiência. Este programa é um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa e que vai ao ar todos os domingos, neste mesmo horário, pelas rádios Cultura Online do Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal Gazeta Vale Paraibana, além de ser retransmitido por mais de 20 blogs e sites parceiros. Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. Fiquem por aí, a gente volta já já. O tema de hoje é as três forças que todos nós temos dentro de nós. Esse programa com essa música do Bruninho e Zaire, Onde Nasce o Sol, porque geralmente é assim na nossa vida, nós nos lamentamos com negatividades. A pergunta que eu coloco para essa música é: quem perdeu quem? Não é verdade? É assim, é melhor. Bem, iniciamos o programa, como todos os domingos, parabenizando todos os aniversariantes da semana e que desejando que esta nova etapa de vida ela chega recheada de muita saúde e sobretudo novas oportunidades para concretizar todos os sonhos mais desejados. Parabéns a todos. Então, indo direto ao tema do programa de hoje, realmente existem três forças dentro de cada um de nós. E a sabedoria está em alinhar essas três forças no nosso interior, para que assim a gente possa liberar o poder da lei da atração. Realmente eu espero que esteja tudo ótimo com vocês e que cada um de vocês esteja desfrutando de cada momento da sua vida e que o que aqui eu vou expor hoje não seja necessário. No entanto, eu tenho a certeza que em algum momento de suas vidas irá encontrar ou aparecer alguém que precise de uma palavra, de um caminho, e isto que hoje eu irei colocar poderá lhe ajudar a ajudar. Eu espero que você, amigo ouvinte, tenha aproveitado bem também o seu final de semana e que nesta noite de domingo a felicidade e a realização pessoal estejam presentes. No entanto, para aqueles que algo lhes incomoda ou que lhes traz insatisfação, neste programa eu irei tentar falar como podemos desencadear o poder do nosso subconsciente e, com ele, então, mudarmos a vida, aquilo que não está bom. Este pequeno macete, como fazer as coisas acontecerem, este pequeno macete é tão poderoso e ainda assim tão simples, que ele é frequentemente subestimado, ou então completamente ignorado, porque a maioria das pessoas acha que ele é simples demais para ser tão poderoso. Então, mesmo que lhe pareça simples, experimente. Dê um tempo e veja os resultados. Mas antes de eu falar sobre isso, deixe-me falar sobre os dois tipos de pessoa com quem venho me deparando ao longo da vida. E tenho a certeza, se você pensar bem, você irá se lembrar de muitas pessoas na sua vida que são assim também. Então, como todos sabem, a minha vida, depois de 50 anos, eu a dediquei ao social. Falar, interagir com pessoas e tentar de alguma forma, com a minha experiência positiva e negativa, ajudar alguém. E eu me deparo com pessoas que sempre me colocam algumas perguntas. E uma das perguntas é: por que é que certas coisas são de determinada forma? Essa é uma pergunta que me é feita de diversas formas, mas com o mesmo sentido. Bem, amigos, em alguns casos eu encontro com as mesmas pessoas há mais de 20 anos, né? E elas continuam fazendo as mesmas perguntas. Como que se as suas mentes elas estivessem emperradas no mesmo ponto, né? Parece um disco furado. Como também com um computador congelado e precisando de uma reformatação. Eu também já me deparei com um tipo diferente de gente, aqueles que continuamente se fazem perguntas como é que eu posso fazer aquele negócio legal, ter aquela coisa legal, etc, etc, etc. E então, eu encontro com eles um ano ou alguns meses depois, e eles já conseguiram o que tanto adicionavam. Mas eu alerto que a ambição em excesso também pode trazer problemas, tá? Então, vamos ser moderados. Então, aqueles que conseguiram ambicionado, agora eles estão pedindo por coisas maiores e melhores. Esse é o problema. Seria isso uma coincidência? Ou talvez a forma como as pessoas fazem as perguntas, elas têm um enorme impacto na nossa vida? Bem, a pergunta errada, ela realmente pode deixar as pessoas paralisadas. Enquanto que as perguntas certas podem lhe impulsionar a níveis cada vez mais altos de sucesso e completude. Perguntar, por exemplo, porquê é ótimo. Porque se você quiser ser um filósofo, nada melhor. Então, pergunte sempre porquê. É ótimo ser um filósofo, né? Se a sua meta for, de fato, ser um filósofo. Mas se você quer que as coisas aconteçam, se você quiser resultados, se você quiser fazer as coisas acontecerem, você precisa de uma pergunta diferente. É, uma pergunta diferente. Porque para operarmos grandes mudanças nas nossas vidas, para alcançarmos milagres, né, e para manifestarmos o desejo, a maneira certa de perguntar é como. Não porque as coisas são como são, mas como eu posso mudar as coisas para melhor. Você pode começar pequeno, como por exemplo, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso mudar aquela coisa pequena na minha vida? Então, conforme você for pegando o jeito, comece com as grandes questões, né? Inicie então com as grandes questões. Você se lembra sobre os tipos de pessoas e perguntas sobre as quais eu lhe falei? Agora, as que continuam buscando e as que encontraram, não é verdade? Pois é. Na vida real, amigos ouvintes, existe um pouco dos dois em cada um de nós. Porque quando nós estamos cansados e frustrados, quando estamos resignados e jogamos a toalha, é aí que os porquês começam. Você já reparou que quando alguém fica frustrado com outra pessoa ou com alguma coisa, a primeira pergunta que surge inconscientemente geralmente é: por que é que você é assim? Ou por que é que você está agindo assim? Ou por que é que as coisas aconteceram assim? Bem, porque quando nós estamos prontos para operar mudanças reais e também manifestar grandes coisas, nós começamos a nos perguntar como. As perguntas como, elas freiam um ciclo vicioso de pensamentos negativos, e dessa forma imediatamente a nossa mente escolhe um novo caminho, um caminho que geralmente leva a soluções. Eu sei que algumas pessoas podem duvidar deste método, porque ele é simples demais, não é verdade? Mas realmente o seu poder está justamente na sua simplicidade. Então, amigos ouvintes, durante o dia, quando você estiver pensando em alguma coisa, experimente modificar qualquer pensamento para uma pergunta como, e busco um novo caminho dentro de você. E quando o encontrar, aplique todas as suas forças na direção determinada e não desista. Porque o sucesso só é acessível aos teimosos, aqueles que erram uma, duas e até três vezes e não desistem. E sempre que erram, perguntam como, não porquê. Ou seja, qual é o caminho, como é que eu vou fazer para mudar a situação, não porque é que deu errado, né? Então, é sempre a pergunta, deve ser como e não porquê. E vocês creiam que vocês começarão a ficar surpresos depois desses resultados, darem um tempinho, né? Depois você realmente se habituar com isso e fixar realmente o seu subconsciente, a sua mente, nessa mudança de posicionamento quanto aos questionamentos do porquê é que não deu certo e como é que eu tenho que agir para mudar a situação. Então o como deve ser substituído pelo porquê. Fiquem por aí, a gente volta já, porque eu também quero falar com vocês sobre como transformar a negatividade em positividade. Você está na Cultura Online Brasil, com o programa Noites de Domingo. E obrigado a todos que estão chegando por aqui agora.
Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança descendida e ara. ilha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu swing de Anzim Salvador? Que não seguiu o loto balançando o pelô? E que não riu com a risada de Edmundo? Que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou que tá cocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta. A novena de Dona Cano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de vovô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso? Um preto norte-americano forte com brinco de ouro. Primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou que tá cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Amor, elegância sutil de vovô. Quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. A novena de Dona Cano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor?
Bem, gente, voltando então com o nosso programa, eu quero que você fique absolutamente à vontade. Através dos sites da Cultura Online Brasil, nós temos os nossos e-mails de contato, mas eu volto a repetir, a culturaonlinebrasil.org.br. Desculpa, culturaonlinebrasil.br/gmail.com. Então, eu tenho recebido muitas perguntas, né? Tenho recebido muitas perguntas sobre um dos maiores obstáculos para se manifestarem desejos. Porque este é um dos obstáculos que frequentemente permanece invisível, ou então brota tão silenciosamente que se torna muito difícil reconhecê-lo. E o que é ele? E como é que nos podemos livrar dele? Bem, é a negatividade. A negatividade. E uma das perguntas que eu recebi é como é que eu faço para apoiar pessoas negativas de entrarem na, de entregarem a minha positividade, ou seja, como é que eu posso, essa pergunta foi mal formulada, vamos entender, eu vou tentar entender a pergunta, mas a pergunta deveria ser, e eu acho que é, como é que eu faço para apoiar pessoas negativas de estragarem a minha positividade? Eu acho que começou assim a pergunta. Ela escreveu entregarem, mas não é entregarem, é estragarem a minha positividade. Já que se eles arruinarem a minha áurea de positividade com a negatividade deles, eu mesmo acabo atraindo negatividade para mim mesmo. Bem, essa resposta, a essa pergunta eu respondo. Que para mim é uma excelente pergunta. falam de realmente ser bastante comum, colocada de outras formas, mas que realmente a finalidade é a mesma. Amigos, dominar a positividade é a habilidade mais importante que nós podemos ter para manifestarmos os nossos desejos. Eu falo dominar porque realmente pode ser muito difícil às vezes, principalmente quando algumas pessoas ao nosso redor, ou até mesmo próximas a nós, não são positivas. Mas eu vou tentar lhe mostrar um macete que eu uso para virar o jogo da negatividade em vocês e nos outros, transformando em positividade a negatividade. E também vou explicar para vocês como é que funciona. Mas antes de fazer isso, eu irei revelar o problema escondido nesta pergunta. Porque existe uma coisa escondida nessa pergunta, que é o medo. O medo da negatividade. Porque não é em si o medo, porque o medo ele é bom até um certo determinado ponto. O problema é o medo da negatividade. Porque a negatividade é um obstáculo. Mas você não deve temer a negatividade, tanto em você como nos outros. Porque se for assim, você somente irá atrair mais negatividade para você. Então encontre a negatividade, encare-a, neutralize-a e a transforme em positividade. Mas não lute contra a negatividade, porque temê-la ou lutar contra ela, ela envia uma mensagem ao nosso subconsciente de que a negatividade ela é tão poderosa e isso pode arruinar tudo. Então, mesmo que saibamos que a negatividade é um obstáculo, nós não devemos querer impressionar o nosso subconsciente com isso. Ou vamos? Bem, quando você dominar a positividade em você, a negatividade dos outros não lhe irá mais afetar. E, incrivelmente, você passará a irradiar uma luz tão forte de positividade que os mosquitinhos da negatividade irão ser afastados antes mesmo de chegarem perto de você. Então, qual seria esse macete, né? Eu poderia falar assim, para neutralizar a negatividade e a transformar em positividade? Bem, tem uma regrinha básica das artes marciais que diz que usa a força do seu oponente contra ele próprio. Então aqui vai um jiu-jitsu mental contra a negatividade. Amigos, quando alguém está sendo negativo, ele ou ela estão focados em um problema sem, no entanto, focar em uma solução. Mas com um simples porém, você pode pisotear a negatividade e transformá-la em positividade. Porém, amigos, nós temos que se certificar de fazer esta pergunta com sinceridade e não como um argumento ou sarcasmo. Essa é a pergunta que você deve fazer a qualquer pessoa que esteja sendo negativa. O que você recomendaria fazermos para resolver este problema? Então você não está fugindo. A pessoa está sendo negativa e você faz uma pergunta direta. O que é que você recomendaria que fazermos para resolver esse problema que para você é uma negatividade? É impossível ser resolvido. Mas pergunte com sinceridade. Sinceridade e interesse genuíno em resolver o problema. E podem crer que vocês irão se surpreender com o poder desta simples pergunta. Ela irá imediatamente roubar o poder e o foco na negatividade e passará a usá-los para uma solução positiva. Em algumas ocasiões você receberá um silêncio como resposta, isso eu sei. E este é um sinal de que os pensamentos negativos estão sendo aniquilados. E é um sinal também de que o foco ele está sendo mudado de outra direção para a positividade. E você também pode usar esta pergunta, por exemplo, para afastar a negatividade dentro de cada você mesmo. Porque todos nós passamos por momentos em que os pensamentos negativos eles tomam conta da nossa mente. Então, quando você se vê neste estado negativo, faça a mesma pergunta a você mesmo. E você irá, essa já vou repetir para que aqueles que não prestaram atenção. Então você está se negativando, né? Você está numa poça danada, não sabe para onde correr, né? E fica fixa naquela negatividade e não sai daquele caminho. Você tem que parar e se lembrar dessa frase. Eu até aconselho que vocês escrevam essa frase. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Lembra daquela do como e do porquê? Pois é. Então, se vocês mudarem os focos e se fizerem essas perguntas, ou se fizer essa pergunta à negatividade de outra pessoa, ou à sua negatividade, você irá ficar surpreso com esta pequena frase. Como ela é eficaz? Pergunte-se, novamente, no caso da tua negatividade, o que devo fazer para resolver o problema? Então, esta simples pergunta, ela vai devolver o poder a você. É isto que lhe coloca em total controle da situação, em vez de se tornar uma vítima dela. Fiquem por aí, a gente volta já, e eu vou falar com vocês uma coisa que eu acho que todo mundo, né, todo mundo quer, todo mundo almeja. Como viver mais? Fiquem por aí, a gente volta já. A quem está chegando por aqui agora, boa noite e muito obrigado pela audiência.
Por isso pago aos custos.
cai o muro e mantém a distância.
Há quem tenha medo, tenha medo, tenha medo.
O medo paga a farmácia, feita a vigilância. O medo paga a máfia pela segurança. O medo sempre tudo por isso, paga os burros. Por isso constrói o muro e mantém a distância. O medo paga a farmácia, feita a vigilância. O medo paga a máfia pela segurança. O medo sempre tudo por isso, paga os burros. Por isso constrói o muro e mantém a distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo.
Pois é, como eu falei, né? O medo às vezes é uma coisa que é boa, ela nos salvaguarda, ela nos dá um alerta, né? Mas não é por causa disso que a gente vai ficar com medo, né? De tudo e de todos, né? É precisamente o autocontrole, que nós precisamos nos controlar e também não nos deixar contaminar com a negatividade. Mas então, como eu falei no início do programa, eu espero que esteja tudo ótimo com você, meu amigo ouvinte, e que realmente você esteja vivendo novas experiências todo dia. Sim, uma nova experiência todos os dias. E vocês agora estão perguntando, mas por que isso, Filipe? Porque isso é muito importante. Eu recebo este tipo de pergunta de algumas pessoas e eu quero compartilhar a resposta com vocês, porque é importantíssima para a nossa qualidade de vida. Uma pergunta que eu recebo muito e que me é colocada constantemente também é porque é que a nossa infância ela demora tanto para passar, enquanto conforme envelhecemos os anos parecem passar cada vez mais rápido. Esta pergunta eu ouço ela direto. E também uma pergunta que geralmente sucede a essa pergunta: existe uma forma de desacelerar o tempo, fazendo a vida durar mais? Como é que eu posso fazer para que a minha vida não corra tão depressa? Não, parece que foi ontem que eu fiz 64 anos, já vou fazer 65. Bem, a minha resposta a esta pergunta, ela sempre se inicia, amigos, com algumas perguntas. Porque sobre infância, juventude, idade adulta e o envelhecimento, eu entendo. E tive que encontrar por mim mesmo algumas respostas para trilhar todas essas idades, para chegar a essa que eu estou, né, 64 anos e meio. De facto, não seria maravilhoso poder viver mais? Parar o tempo? Seria possível fazer algo assim? Bem, deixe-me dizer que lhe fazer uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Qual noite parece passar mais lentamente? A noite em que você dorme o tempo todo e acorda no dia seguinte, uma noite em que você fica, ou então fica tranquila, sossegada, um sono leve, mais profundo, ou a noite em que você fica acordado o tempo todo, ou naquela acorda e dorme, acorda e dorme. Qual é a noite que realmente passa mais rápido? Não é aquela em que você dorme o seu sono, deita e dorme, da hora de deitar até a hora de acordar, sem acordar até o outro dia de manhã, sem acordar, sem sobressaltos, sem pesadelos. Pois essa noite aí, assim, é aquela noite mais agradável, aquela noite mais reconfortante, aquela noite que lhe dará um melhor dia. Porque quando você está dormindo, as horas passam com rapidez. E você acorda sentindo como se a noite tivesse passado em um piscar de olhos. Então é possível que os anos eles passem mais rapidamente, conforme envelhecemos, porque realmente nos colocamos cada vez mais em um estado de dormência. Será que nos tornamos zumbis conforme o tempo vai passando? Como é que nós poderíamos desacelerar o tempo e nos tornarmos mais espertos e lúcidos e o tempo não passar tão rápido? Quando nós éramos crianças, amigos, cada experiência, cada dia e cada momento era uma experiência nova. Nós estávamos vivendo cada momento pela primeira vez. Nós estávamos vivendo cada pequena coisa. E essas pequenas coisas que nós fomos vivendo lá na nossa criancice, na nossa idade de criança, era uma coisa nova e para nós fascinante. Porém, conforme nós fomos crescendo, nós aprendemos a ser eficientes. Nós passamos a não querer vivenciar tudo. Passamos a encontrar atalhos no nosso destino. aprendemos a fazer as coisas de forma rotineira, bem eficiente, como um robô. Mas isso, lógico, tem as suas consequências. Porque quando somos eficientes e nós criamos rotinas de tudo o que fazemos, nós acabamos fazendo tudo de forma subconsciente. Não nos conscientizamos das coisas que fazemos. E, de certo modo, nós estamos sonâmbulos. E é por isso que os anos passam mais e mais rapidamente. Mas existem boas notícias. E a boa notícia é que se nós pudermos fazer com que a nossa vida adulta se pareça com a nossa vida de criança, fazendo desacelerar a passagem do tempo e viver mais tempo, então tem de ser mais consciente das coisas que você faz. Vivencie tudo de forma consciente, porque o tempo é feito daqueles momentos em que você está consciente e ciente do que ocorre ao seu redor. Então façamos com que cada momento seja consciente e veja você mesmo como esse tipo de dia irá fazê-lo sentir e vai render, vai demorar mais para passar. Então aprenda não porque você precisa, mas porque você é curioso. Escolha um assunto sobre o qual você não sabe nada e aprenda sobre ele. Porque quando você era criança, você era um pouco de tudo. Você era um pouquinho artista, você era um pouquinho cientista, um pouquinho de campeão esportivo, um pouquinho de escritor, um pouquinho de poeta, um pouquinho de músico, não é? Mas quando nós crescemos, nós nos identificamos com o assunto e nos prendemos a ele. E assim, em vez de dizermos eu faço determinada coisa, nós dizemos eu sou um engenheiro, eu sou um escritor, eu sou um músico, eu sou um poeta, e nos fixamos nisso. Então experimenta, amigo, vivencie novas coisas, aprenda coisas novas, e você verá que os dias, os meses e os anos não passarão mais tão rapidamente. Eles parecerão como os dias da sua infância, compridos e proveitosos, e a sua noite de sono tranquilo, prolongada e ao mesmo tempo curta é aquela tal noite que tem que lhe parecer curta e não o dia que lhe tem que parecer curto. Entenderam? Fiquem por aí. Eu também falei sobre medos, e tem alguns medos que realmente são prejudiciais, e eu vou falar com vocês como eliminar esses medos. Fiquem por aí, a gente volta já.
Se a voz agrada, calma o seu interior. Se a batida que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, e às vezes dispara sem saber porquê. Eu sei, e por favor entenda, não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda, talvez agora aprenda a viver mais. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes tem maldade, fala de você, e às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda, não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda, pensei, talvez agora aprenda a viver mais. Calma o seu interior e a batida. cada que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, e às vezes dispara sem saber porque eu sei. E por favor entenda, cansei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Cansei, talvez agora aprenda a viver mais. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes tem maldade, fala de você, e às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Cansei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Cansei, talvez agora aprenda a viver mais. Por favor entenda. Cansei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Cansei, talvez agora aprenda a viver mais.
Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites do Domingo. Me desculpem, mas é isso aí, né? Agora até estou tomando ginkgo biloba. Falaram que o ginkgo biloba era bom para a memória, para acabar com os brancos, né? Agora eu estou tomando ginkgo biloba. Vamos ver. Falaram que é bom. Uma vez eu já tomei e parece que me fez bem, então voltei a tomar. Mas vamos lá então. Vamos falar de medos. Pois é. E neste bloco é isso, sobre isso que irei comentar, sobre algo que diversas pessoas vêm me perguntando constantemente: como eliminar os medos. Na verdade, amigos, todas as histórias de sucesso que você puder imaginar ou conheça sobre as manifestações, elas começam com esse passo, ou seja, como eliminar medos. E tem perguntas que realmente são muito constantes, umas se fazem de uma forma, outras de outras por uma. Às vezes se torna muito difícil me concentrar na imagem. E é aí que o medo e a dúvida se instalam. Medo de que não irei conseguir. E a pergunta depois é: como é que eu posso, ou como é que eu passo por cima disso e permaneço no caminho certo? E ainda, quais seriam algumas dicas para manifestar os meus sonhos mais rapidamente? Eu escolhi essa pergunta porque essa pergunta é uma excelente pergunta. O medo é talvez o maior bloqueio às manifestações de todos os tipos. Prosperidade, relacionamento, saúde, sucesso, realização, etc, etc. E como sempre, o medo e a dúvida, esses dois sempre caminham lado a lado. Especialmente se tratando de manifestações de prosperidade, né? Eu vou explicar isso em detalhes porque eu quero lhes mostrar como é que nós podemos aplicar o sistema da trindade que eu vos falei. Os três poderes: a mente consciente, a mente subconsciente e a crença no seu eu superior. Como é que a gente pode usar esses três poderes para lidar com o medo? Mas primeiro, amigos, deixem-me esclarecer uma coisa. A maioria das pessoas, a maneira como elas lidam com esse medo é o que pode multiplicar as manifestações, ou em pior, então apenas anulá-las e bloqueá-las. Porque, na verdade, uma vez que você domina o medo, você começará a manifestar grandes coisas na sua vida. Eu posso lhe dizer, aos montes. Então vamos examinar o medo por um momento, e depois eu explicarei o porquê, e eu faço até um resumo no final. O que é o medo e o que eu está tentando lhe dizer? O medo, amigos ouvintes, é uma mensagem para você que diz: eu acho que você não está preparado para o que vem adiante. E essa mensagem não é de toda má, não. É simplesmente uma mensagem. Na verdade, ela pode ser de grande ajuda, ocasionalmente. Porém, como você responde a ela, é o que fará toda a diferença do mundo. Porque existem diferentes maneiras com que você pode responder à mensagem do medo. Mas apenas uma delas leva às grandes manifestações. Vamos lá. Algumas pessoas, elas pegam o poder da mensagem e o transformam em preocupação. Como? Lá vem o como, né? Elas o internalizam. Internalizam o medo. E qual é o resultado? Eu acho que vocês já adivinharam, não é? O resultado é que isso impressiona o seu subconsciente. Então lembrem-se, a mente subconsciente, ela é impactada por fortes emoções e por fortes sentimentos. Imagens preocupantes, pensamentos negativos, eles irão impressionar a nossa mente, o nosso subconsciente, a manifestar o quê? Mais do mesmo. E o que é que nós temos mais nas nossas mídias? Nas nossas mídias escritas e faladas. E aí, claro que a gente tem que ter cuidado. E é claro que você não quer essas manifestações, não quer interiorizar essa manifestação de medo. Então, antes de tudo, não internalize o medo e não o transforme em preocupação e pensamentos negativos. Isso pode até levar à depressão. Depressão que hoje é uma doença dos mais manifestos na nossa sociedade. E não só uma doença, a depressão, como inclusive ele pode trazer bloqueios, muitos bloqueios e várias manifestações, né? Então o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente deve fazer? Já que a gente não quer imprimir a mente subconsciente com pensamentos negativos, ao invés de externalizar o medo, você deve externá-lo. Ou seja, você usa a sua mente consciente para agir. Então o que é que você faz? Deixe que a mente consciente lide com isso, não a mente subconsciente. Então lembre-se, sempre impressione o seu subconsciente com emoções alegres e proteja-o das emoções negativas. Pois bem, eu vou responder melhor. Existem duas maneiras em que você pode usar a sua mente consciente para lidar com o medo. E apenas uma destas duas levará às grandes manifestações. Algumas pessoas, elas externalizam o medo e elas agem. No entanto, porém, elas fazem isso destrutivamente, eu poderia dizer, né? E elas fazem isso ao agir agressivamente ou então com raiva. Eu digo não para esta forma. Isto pode dar a algumas pessoas um alívio temporário, mas não é socialmente aceitável. E o mais importante, ela não trata da mensagem de medo inicial, que era: não acho que você esteja preparado. Então, finalmente, aqui está a melhor resposta. Haja construtivamente. Isso quer dizer que você deve ver o que é que você acha que precisa para estar preparado e dar passos concretos. Essa é a melhor forma de apagar o medo sem impactar a sua mente subconsciente com imagens de preocupação. Então, ao lidar com medo, você deve usar a sua mente consciente, como eu falei. Porque, afinal de contas, era isso que o medo estava tentando lhe dizer. Você pensa que você não está preparado. Então, uma vez que você reconheça isso e lide com esse medo irá embora, simplesmente. Então, toda vez em que o medo mostrar a cara, chame-o. Ok, vem cá. Você está tentando me dizer que eu não estou preparado? E depois age em busca da preparação. Então, qual é a sua forma de reagir? O medo irá embora. Porque para imediatamente irá embora quando você der o primeiro passo. E também, acredite sempre em seu eu superior enquanto age. Porque isso ela ajudará muito a tornar os seus medos cada vez menores e cada vez mais distantes. Não tem muito segredo. É isso. Palavras simples, formas simples de agir, uma simples mudança de hábito, uma simples mudança de encarar os medos. Continuem conosco, a gente volta já. Obrigado pela audiência.
Falta de me avisar. Não adianta mais me controlar. Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim. O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou. Às vezes não consigo me entender. Por quê? Eu sinto falta, mas já não sei mais o quê. Eu te amei, foi de verdade. Chorei, foi de saudade. Foi saudade de você. Eu te amei, foi de verdade. Chorei, foi de saudade. Foi saudade de você. Simão! E um dia te encontrar por aí. Deixa eu fazer parte dos seus planos pra consertar o cano. É que eu tô aqui cheio de alegria. Às vezes não consigo me entender. O quê? Eu sinto falta, mas já não sei mais o que. Se eu te amei, foi de verdade. Se foi de saudade, foi saudade de você.
Vai dar saudade, vai dar saudade.
Se eu te amei, foi de verdade. Se foi de saudade, foi saudade.
Bota a mão lá em cima e solta a voz, vai, vai. Bonito. Se reparar que um dia deixa pra consertar danos. É que eu tô.
Eu quero viver mais um 100 anos
pra reparar danos. E um dia te encontrar por aí.
Deixa eu fazer parte dos seus planos.
Pra consertar enganos. É que eu tô aqui.
Tamo aqui, ainda tem muita festa.
Até aproveito mais. Na vida dá-se um jeito de se ganhar respeito e muito mais. De tanta essa, tanta força, tanta aí que chega mais prazer. Vamos nessa, que eu tô a fim de conhecer aquela gente brode, gente amiga, gente a quem dedico essa nossa canção. Aquela gente que não tem saída e a melhor pedida é cantar em cama. Dança, deixa entrar as batidas do seu coração. Deixa entrar, talvez cantar seja a solução.
Deixa entrar
as batidas do seu coração.
Deixa entrar,
pois talvez andar pode ser sua solução.
Sim. Que dança é
digo chega mais pra ver. Chega mais, chega mais. Se eu tô a fim de conhecer aquela gente pode, gente amiga, gente a quem me diz é pra nossa canção. Aquela gente que não tem saída e a melhor pedida é cantar então. Canta, deixe entrar a batida do seu coração. Deixe entrar, talvez cantar seja a solução. Como é que é disso? Deixe entrar as batidas do seu coração. Deixe entrar, talvez cantar seja a solução. Quero ver a galera, vai! Bonito! As batidas do seu coração. Bota na batida do coração. É, talvez cantar seja a solução. De novo, de novo! É, as batidas do seu coração. Como é que ia dizer? Pois talvez cantar pode ser sua solução. Volta
então com o nosso programa Noites de Domingo. E agora eu gostaria de falar, eu quero que vocês entendam que eu não sou bilu, tá? Tudo isso aí é doer muito, é também experiência de vida que eu tento passar para vocês nesse programa. E problemas hoje é que não faltam, né? Na nossa sociedade, né? No indivíduo, na nossa sociedade. Uma sociedade de consumo que corre atrás de muitas coisas, não quer muitas coisas, tem acesso a muitas coisas e que por vezes cria também muitos problemas, né? E a maior parte das pessoas às vezes chega num ponto que não sabem como resolver os seus problemas. E neste bloco eu quero que vocês experimentem fazer uma coisa, que vocês experimentem e que vejam como pode ser poderosa. É uma coisinha que você pode fazer de modo diferente e que faz toda a diferença do mundo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lhe contar uma história sobre um homem bêbado, né, cuja história tem tudo a ver com o que eu hoje lhes pretendo passar sobre esse assunto. Eu estou falando do bêbado que estava desesperadamente procurando a chave do carro debaixo de uma luz. Isso era tarde da noite, num estacionamento de um shopping. E uma pessoa perguntou e passou por ele e perguntou o que é que eu estava procurando. E o bêbado, cambaleando, ele disse: eu estou procurando pela chave que eu perdi naquele beco escuro do outro lado do estacionamento. Então, quando a pessoa perguntou por que eu estava procurando ali, ele respondeu: porque aqui está mais iluminado. Então, amigos, às vezes não é o esforço que empregamos na nossa busca, mas sim a forma como nós buscamos é que faz toda a diferença. Então, ao nós nos depararmos com obstáculos, algumas pessoas se perguntam coisas com um certo padrão. Por exemplo, por que é que toda vez que eu quero, seja lá o que for, isto acontece comigo? E assim por diante. Então você consegue identificar o padrão aqui, não é verdade? O padrão é sempre algo como: por que é que? Aquela mesma pergunta, sempre aquela mesma pergunta: por que é que? Por quê? Então você deve saber que nós estamos sempre em busca da resposta certa. Nós fazemos uma pergunta e passamos um tempão, ou mesmo a vida inteira, em busca da resposta. Mas nós nunca duvidamos da pergunta em si. Nós nunca questionamos sobre a pergunta que nós nos fazemos. Nós simplesmente nós presumimos que existem respostas certas e respostas erradas. Mas raramente nós suspeitamos de que possam existir perguntas certas e perguntas erradas também. E eu vos falei isso já. Então, através da história, aqueles que alcançaram as maiores coisas foram os que fizeram as perguntas certas. Então, fazer a pergunta certa é, de longe, muito mais importante do que buscar pela resposta certa. Então, amigos, sempre que vocês buscarem a resposta a uma pergunta e não obtiverem sucesso, experimentem questionar a pergunta. Às vezes, ao mudar um pouco a pergunta, você pode até encontrar a resposta, porque a mente humana, ela é extremamente poderosa. Mas a chave para desencadear esse poder é a pergunta certa. Não importa quão competente seja o seu computador, se você não usar a senha correta, você não poderá acessar esse poder. Então você se lembra do que eu disse em um dos blocos anteriores desse programa? Sabe como reformular uma pergunta pode transformar a negatividade em positividade? Fácil e rapidamente. Então, amigos ouvintes, a sua mente subconsciente, ela sabe a resposta. E muitos dos seus problemas, se não todos eles, têm a solução já pronta. Porque, afinal de contas, o seu subconsciente, ele vem colecionando e armazenando informações durante toda a sua vida. Esteja você consciente disso ou não, é igual no HD do computador. Hoje eu falo, tá, às vezes eu falo, eu faço umas comparações meio esquisitas, mas é verdade, o HD do seu computador, ele sabe até quando você expira, porque está embutido no seu computador, no seu monitor, o microfone, não sabia disso? Pois é, até as conversas que você tem na sua família, se o microfone estiver aberto, esse seu HD, ele até não mostra, mas ele absorve. Porém, amigos, como eu estava falando, para ter acesso a essas informações, a esse imenso arsenal de soluções, você necessita usar a pergunta certa. Isso aí, faça a pergunta certa. E certeza você irá receber a resposta certa. Mas como então você pode mudar as suas perguntas para obter as respostas precisas? Eu acho que alguém de vocês, como é que eu posso fazer isso? Eu quero que você pense nisso por um momento. Aprender a reformular as suas perguntas pode ser uma das maiores coisas que lhe podem acontecer e uma das melhores coisas que lhe podem ajudar a mudar a sua vida. Então, você tem que aprender a fazer a pergunta certa, a usar sempre o como e não o porquê, tá? Isso é muito importante. No próximo programa, Eu acho que duas perguntas realmente podem mudar as nossas vidas para melhor. E também acho que mais respostas podem arruiná-la. Porque muitos de nós dedicamos muito o nosso tempo tentando responder a várias questões. E quando finalmente encontramos a resposta, rapidamente a esquecemos e voltamos ao caminho inicial. É sobre isso que eu vou falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. Deixemos ele para lá, temos que o encarar, tá? Não adianta querer fugir dele. Mas então, como eu estava falando, muitos de nós dedicamos muito nosso tempo tentando responder a várias questões, e o pior é que quando finalmente nós encontramos as respostas, rapidamente as esquecemos. Eu acredito que toda a interação que nós fazemos já está dependente da forma como nos comunicamos, seja connosco mesmo ou seja com os outros. Nós não podemos não nos acostumar isso a não nos comunicar. E isso é uma evidência. E perante esta constatação, o diálogo interno que nós mantemos conosco influencia na nossa vida. Se aquilo que dizemos é extremamente importante, as perguntas que fazemos a nós mesmos, elas são cruciais na orientação da nossa vida. E uma das maneiras de evitar mal-entendidos é fazer perguntas mais eficazes, como eu vos falei. Perguntas mais eficazes e mais esclarecedoras. E, consequentemente, as respostas que você tem vindo a obter, elas dependem das perguntas que você tem vindo a fazer. E algumas perguntas eu selecionei para vocês. Será que eu estou realmente feliz no trabalho que eu estou fazendo? Porque, amigos ouvintes, nós temos que nos fixar que nós gastamos quase um quarto da nossa vida trabalhando. Então, se nós não formos felizes no nosso trabalho, isso significa que nós estamos insatisfeitos por quase um quarto das nossas vidas. A maioria de nós tem que trabalhar, e muitas pessoas, elas não estão fazendo aquilo que gostam. No entanto, é por vezes difícil ter um trabalho que nos realize e coloque dinheiro no bolso. Eu entendo isso. Há sempre algo que podemos fazer sobre o nosso trabalho, porque eu acredito também que ninguém é nunca velho demais para mudar de carreira. E talvez seja até necessário treinamento para uma mudança de carreira. Mas reparem, sacrificar-se e dedicar, por exemplo, 3 ou 4 anos de sua vida estudando em prol de uma nova carreira é bem melhor do que passar 20 anos sentindo-se mal no seu trabalho. Ainda que mudar de trabalho possa contribuir para a sua felicidade, eu sei que também nem sempre é possível. Desta forma, então, é bom a gente reformular a pergunta. O que é que eu posso fazer para tornar o meu trabalho mais satisfatório e sentir-me mais feliz, se houver essa tal dificuldade em mudar? Então, numa perspectiva positiva, existe sempre a possibilidade de fazermos algo a nosso favor, de minimizar alguns problemas e ultrapassar obstáculos. Isso é uma convicção que nós temos que ter, nós nunca podemos desistir. É importante também focarmos a atenção nos benefícios que nós temos e retiramos do trabalho que fazemos, do retorno que nos dá, daquilo que nos permite realizar através desse dinheiro que vem desse trabalho. Porque uma atitude positiva, como eu vos falei, ela permite encarar algumas dificuldades com esperança, com otimismo e cursos de ação que possam minimizar a angústia de não estar no trabalho ideal. Então, nós devemos nos focar naquilo que ainda temos de bom. Nós devemos nos esforçar para olhar para as pequenas coisas que, dentro dessa insatisfação, sempre existem algumas pequenas coisas que lhe trazem satisfação. E então colocar isso no prato da balança e optar. Optar por fazer um curso ou por mudar absolutamente de trabalho, né? Ou continuar nele e tentar interagir com ele, né, de uma forma agradável, se focando nas pequenas coisas, nas pequenas satisfações que esse trabalho traz. Uma outra pergunta, e que nos dias de hoje ela também é muito pontual, é que se estou realmente feliz no meu relacionamento. Bem, se você estiver feliz no seu relacionamento, ótimo. Você é infeliz e já tentou fazer as coisas funcionarem e não encontrou uma solução para o entendimento, aí a coisa é importante que avance com uma outra questão complementar. Eu quero continuar infeliz neste relacionamento? Se sim, eu posso lhes dizer que muito pouco há a fazer. O problema não está resolvido, mas a decisão está tomada. Você quer continuar nesse relacionamento infeliz. Mas se você não quiser, pense numa estratégia. Uma estratégia para terminar o seu relacionamento e seguir em frente. Não tem. Porque eu não estou querendo simplificar o que por vezes parece ser um trabalho de Hércules. O que eu quero vos transmitir é que, por ser difícil, não quer dizer que seja impossível. Então é importante, no entanto, perceberem também se vocês estão preparados para enfrentar as consequências. E aí não tem outra solução, é ir ao encontro daquilo que você deseja. Uma outra pergunta é: como é que eu posso ter um melhor relacionamento com os meus filhos? Isso é uma coisa pontual demais. Os questionamentos sobre esses assuntos são por demais pontuais na nossa vida que interage com o público. E é uma outra questão extremamente importante e onde você se deve perguntar a si mesmo. Se você não tem filhos, como é evidente, esta questão não se aplica. Então, estou falando para quem tem filhos e quem tem problemas de relações tumultuadas. Porque as relações com os filhos, elas são muito importantes. Você deve concordar com isso, não é verdade? As crianças, elas aprendem, elas copiam. E elas aprendem e copiam grande parte dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos e, sobretudo, da nossa forma de raciocinar. Nós servimos como modelo para essas crianças. Nós servimos para essas crianças como primeira linha de orientação, como primeira linha de suporte e de compreensão. E eles se estruturam através daquilo que fazemos. Daquilo que fazemos mais do que daquilo que lhes dizemos. Então, investir na compreensão e no funcionamento da criança ou do jovem é um passo importante para a contribuição de um melhor relacionamento. Investir na compreensão. Porque se recorrentemente incorre nas mesmas discussões e problemas com o seu filho, sem ver uma luz no final do túnel, importa fazer uma pergunta mais capacitadora. O que é que eu posso fazer para melhor compreender e comunicar-me com o meu filho? Olha, o que eu vos posso dizer é que vocês têm que flexibilizar o vosso pensamento. Nós nunca devemos querer ser adversários de nossos próprios filhos. Porque esse relacionamento não se trata de uma batalha, não se trata de uma medição de forças. O que é importante aqui é tentar perceber as prioridades e opiniões do seu filho. Porque o caminho a tomar para uma melhor comunicação e, consequentemente, relacionamento é percebermos que devemos discutir ideias e não ver vontades ou verdades absolutas que temos para nós. Que devemos esclarecer caminhos e não decisões. Que o mais útil e saudável é ponderar e, sobretudo, questionar comportamentos. E não necessariamente a sua forma de ser, a nossa forma de ser ou a nossa vontade. Isso é importantíssimo. Hoje a criança, hoje com 7, 8 anos, já tem mais horas de televisão, de computador, do que nós tivemos até os nossos 18 anos, 20 anos de idade. Outra pergunta é, o que me faz feliz? Porque as pessoas hoje, elas buscam muita felicidade. Elas buscam a felicidade sobre todas as formas, não é? Hoje nunca se viu tanta gente querendo ser feliz. Mas realmente a resposta a esta pergunta, ela pode ajudar, sim, a mudar a vida dessas pessoas que não estão felizes e querem ser felizes. Porque muitos de nós, por vezes, nós não paramos para nos questionar acerca do nosso propósito de vida. E aqui, amigos ouvintes, o que eu vos posso dizer é que é importantíssimo nós percebermos o que mexe connosco. A que tipo de coisas nós damos significado? O que é que nos retém a nossa atenção? O que é que nos motiva? O que é que nos impulsiona? Também outra pergunta é que acontecimentos, que situações, que pessoas, ou então que projetos, nos dão um incremento de energia? Então, se perante a resposta a alguma destas questões ou a outras idênticas você permanecer confuso e não consegue clarificar ou encontrar as coisas que o fazem feliz, importa mais uma vez reformular a pergunta: o que é que eu me proponho a fazer para contribuir para a minha felicidade? Porque, a mesma vez, quando os acontecimentos externos por si eles não conduzem ao sentimento de felicidade, nós podemos ter tendência para nos vitimizarmos, para reclamarmos que a vida não nos corre bem e que tudo e todos estão contra nós. Mas, provavelmente, nós estaremos fazendo uma falsa avaliação. Porque é preciso mudar a perspectiva, é preciso arregaçarmos as mangas e, sobretudo, colocarmos a responsabilidade da felicidade em nossas mãos. Então nós temos que perceber, ou tentar perceber, qual a melhor coisa que consegue fazer para contribuir para a sua felicidade. Volto a repetir. Tente perceber qual a melhor coisa que vai conseguir fazer para contribuir para a sua felicidade. Encontrando a resposta, execute-a. Porque pouco a pouco vai aumentando também a quantidade de pequenas coisas que faz. Estabeleça objetivos facilmente alcançáveis. Não quero de um dia para o outro alcançar esse sentimento que depende de tantos outros sentimentos e de um conjunto de ações, decisões, conquistas e até mesmo de fracassos de um dia para o outro. Porque a felicidade ela depende em larga escala daquilo que fez, que faz e do prazer e satisfação que se irá dar. Então eu aconselho aqui que na busca e no caminho da felicidade a gente caminhe, a gente não corra, mas sobretudo faça as coisas certas para poder alcançar então essa tal almejada felicidade. E o pessoal vai nessa facilidade, o mundo lhe oferece toda a tecnologia, hoje temos a tecnologia até para escovar os dentes, nós temos já a escova de dentes, a pilha, né? E aí a gente quer comprar tudo. Quer comprar tudo e se enche de tranqueira e também de dívida. E quando a gente faz dívida, a gente precisa de mais dinheiro. E uma das perguntas que me colocam sempre é: o dinheiro não dá para nada. Chega dia 10, dia 15, já não tem um tostão. Se não fosse o vale transporte e o vale alimentação, eu estava ferrado. Então as pessoas sempre perguntam: como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Bem, amigos, eu, para essas pessoas e para quem se está fazendo essa pergunta também, está necessitando desse dinheiro, eu posso vos dizer que não existem milagres. Mas que há literalmente milhões de maneiras de ganhar dinheiro hoje em dia. Se você puder fazer um extra de um real por dia e guardá-lo por 30 anos, você terá mais de 24 mil reais. Se eu depositar numa conta bancária, daqui a 30 anos, rendendo 5% ao ano, você terá 67 mil reais. Então, isso aqui eu trouxe para vos uma ideia, somente para vocês terem uma constatação. Porque não existe milagres. A mesma coisa que a gente está assistindo hoje no Brasil. Nós vivemos 4 anos de alegria. Foi redução na conta de luz, na conta da água, o gás se manteve estável, o pão se manteve estável, a compra de supermercado se manteve estável, milhões de pessoas tiveram acesso à residência própria, milhões de pessoas tiveram acesso a uma faculdade ou uma universidade subsidiada, houve aumento do número de escolas, houve aumento do número de vagas em sala de aula, tudo isso aí depende de dinheiro. Nós fizemos uma Copa do Mundo, gastámos à vontade, fizemos a alegria do mundo, todos ficámos satisfeitos, só não ficámos satisfeitos com os 7-0. Não, mas gastámos dinheiro e agora estamos pagando. Não tem milagre. Só que antigamente as coisas funcionavam de outro jeito. Se gastava, né, em prol de poucos, e quem pagava eram nós muitos. Então são formas de administrar a vida, a sociedade e a vida. Então, poupar um real por dia parece-lhe pouco, não é verdade? Mas é o que eu falo, se a gente gastar sempre mais e não poupar nada, a gente está sempre no vermelho. Então a gente nunca tem uma estabilidade. Então você veja, eu me refiro aqui a um realzinho por dia. Colocar esse um real por dia no porquinho lá. Antigamente a gente punha naqueles porquinhos, né, que eram os copos, um real, lá ia pondo lá as nossas moedinhas. Hoje quem nos rouba são os porquinhos, os bancos, não é? Mas tudo bem, mas de qualquer maneira não temos como fugir, não é? Para guardar dinheiro na cueca debaixo do travesseiro não dá, então tem que ser no banco mesmo. Bem, mas como falei, então guardar um real por dia pode até parecer pouco para qualquer um de nós, não é verdade? Eu até posso concordar com isso, dado que quando tentamos ganhar mais dinheiro nós pensamos em grandes números, não é? E sobretudo rapidamente, porque a gente precisa para ontem. Se no dia 15 a gente não tem mais dinheiro, a gente precisa, no dia 17 já precisa de dinheiro, não é verdade? Mas é esse o erro, porque nós tentamos num curto espaço de tempo juntar uma enorme quantia e eventualmente pagar a hipoteca da casa, o carro que está com as prestações atrasadas, já está com busca e apreensão, não é verdade? Então, o que é isso aí? É tudo falta de programação. Né? Então, nós temos que pensar numa perspectiva maior. Né? Nós temos que pensar de se ganhamos 2 mil, 3 mil, ou se ganhamos 1.000, nós temos que gastar só 900. Ou 970, porque 30 a gente vai guardar um realzinho todo dia lá no coprinho. Mas isso tem um reverso também da medalha, né? Para as nossas mentes, os números que pensamos são muito grandes. E quando a gente pensa muito grande, isso nos leva à perspectiva de a tarefa como uma tremendamente difícil. E isso nos retira o quê? Isso nos retira a esperança e, consequentemente, a iniciativa de resolvermos o problema. Por outro lado, também, pensar a longo prazo e num valor tão reduzido, ele retira igualmente o foco da nossa mente, já que não é prioritário, ou seja, os esforços e a disciplina são relegados para segundo plano. e poupar então passa a ser uma miragem. Não, amanhã eu vou começar a poupar. O mês que vem eu vou pegar tanto e vou colocar na poupança. Então, como nós podemos ver pelo exemplo que eu vos dei, poupar pode ser uma tarefa de Hércules. Porque o dinheiro é uma fonte de stress para muitos de nós, como não deveria ser. Então nós temos que nos esforçar para quê? Nós temos que nos esforçar por perceber de que forma podemos ganhar um dinheiro extra para conseguir viver confortavelmente e incrementar a nossa felicidade. Então, nós precisamos novamente operacionalizar melhor a pergunta. O que é que eu me proponho a fazer para ganhar mais dinheiro? Então, se poupar, amigos ouvintes, é uma tarefa complicada e também com pouca probabilidade de se efetuar, se este for o caso, assim você mesmo tem que fazer algo para incrementar algum dinheiro ao seu próprio, né, à sua carteira, ao seu bolso. Então, pense e haja. Pense e coloque a estratégia em ação. Não fique nessa, não espere que esse dinheiro vá parar dentro da sua carteira diretamente do céu. Ele não irá. Uma outra pergunta também, muito, muito constante, especialmente agora com o advento das redes sociais, é a seguinte, o que é que me proponho a fazer para fazer a diferença na vida de alguém? Bem, amigos, como eu falei, eu não pretendo transmitir a mensagem do que deve passar a agir, de forma altruísta. Não. Mas que, por vezes, ajudar alguém pode fazer a diferença para essa pessoa e para você mesmo. Disso eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Ajudar as outras pessoas a atingir os seus objetivos, ou simplesmente ajudar alguém com as compras, pode fazer a diferença. Porque perceba que ajudar os outros vale a pena. Que os outros, tal como você mesmo, por vezes, precisam de ajuda. Precisam de um ombro amigo. Precisam de um empurrão. Então, se acreditar que ajudar os outros é uma mais-valia, é porque provavelmente também acredita que os outros o podem ajudar a si. Isso é esperançador. É útil em momentos de dificuldade, é útil em momentos de retrocesso. E eu vos deixo uma dica. Com esse espírito elevado, com fé em si mesmo e nos outros, eu posso vos garantir que o mundo nos irá parecer um lugar bom e bem melhor para vivermos. Uma outra coisa que todo mundo pergunta, e hoje especialmente, já que a alimentação não contribui muito para isso, para a vida, o corre-corre do nosso dia-a-dia, não nos permite uma alimentação e uma vida regrada, o que também eu vejo muito e colocado, e também me coloco muito, é o que fazer para me tornar mais saudável. Pessoas que sofrem todos os males, hoje... Eu já me foquei a estudar do porquê, né, de que dia após dia existe um gradual aumento, significativo aumento de pessoas que procuram as unidades básicas de saúde. Até porque eu, como presidente da Oeste, eu tenho que ficar ao par inclusive eu recebi a semana retrasada um relatório da Secretaria de Saúde, né, com os atendimentos à saúde pública, à saúde no SUS. E ano após ano se tem verificado um aumento significativo das procuras. E isso realmente me levou a aprofundar o assunto, porque esse aumento, né, de procura, né, por médicos e de soluções para a saúde. No entanto, eu posso-vos dizer que a maioria de nós também sabe a resposta a essa pergunta. Ou seja, o que posso fazer para me tornar mais saudável? Até porque todos nós temos acesso hoje às mídias, né, especialmente à internet. Muito embora na internet exista também muito lixo, né? Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, alguns de nós têm realmente já algumas formas, algumas respostas formatadas. Mas só que raramente nós fazemos esta pergunta por medo de que a resposta envolva ação do que a resposta envolva esforço e que precise ser efetivada. Eu posso lhes garantir que ajuda muito. 30 minutos de exercício físico por dia pode mudar a sua vida se você estiver disposto a isso. No entanto, você não precisa necessariamente de ir para a academia fazer exercícios. Com alguma dedicação e procura de informação, certamente você irá ser capaz de desenhar um plano que possa ser efetuado por você mesmo pelo menos 3 vezes por semana. Arrumar tempo para você também é de extrema importância. Nós temos que, pelo menos 30 minutos durante o dia, nós temos que nos abstrair do trabalho, nós temos que nos abstrair dos problemas, nós temos que nos abstrair da cozinha, nós temos que nos abstrair da limpeza, nós temos que nos abstrair da vida do marido, nós temos que nos abstrair da vida dos filhos e guardarmos 30 minutos para nós. Gente, vocês não sabem como é importante 30 minutos num local aprazível, num local que tenha verde. Eu sei que hoje é difícil, especialmente para o cidadão que mora na cidade, e em virtude também da insegurança, né? De ficar numa praça, num lugar isolado. É muito difícil. Mas sempre tem algum cantinho dentro da sua casa, do seu quintal, que se você tiver quintal, ou se não, a sua varanda, onde você pode pedir aos seus familiares que não incomodem, e durante 30 minutos você guardar para você. Para você fazer uma introspecção do seu dia. Mas sempre, como te falei, com um olhar positivo. O olhar negativo, ele não ajuda em nada. O negativarmos, ele não ajuda em nada. Então, você fazer uma introspecção para que toda a negatividade ela seja expulsa de você e para que você possa interiorizar e com isso exteriorizar, tá, a positividade. Porque eu tenho a certeza absoluta que com esses 30 minutos você irá aprender muito, o seu subconsciente irá ser recarregado com energias positivas, e eu tenho a certeza absoluta que você irá ter uma interação muito melhor com o mundo, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus colegas, com a sociedade, a partir da hora que você tomar essa decisão. Por exemplo, no que diz respeito a fazer ginástica, você tem escada no seu apartamento, no seu prédio, em vez de pegar o elevador, experimente descer as escadas. Você morar no oitavo, no nono andar, você não parar meia hora e caminha até o ponto, caminha até a padaria, caminha até o açougue. É o suficiente. Bem, gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Noites de Domingo. Como eu vos falei, não quero ser bidu. Quero-vos trazer algumas experiências que tive, algumas experiências que eu vivencio nos outros, não é? Então, é essa a minha intenção, é essa a intenção do programa Noites de Domingo. Boa noite a todos, uma ótima semana para todos nós e até o próximo programa, até o próximo Noites de Domingo, no próximo domingo, e eu quero-vos encontrar aqui mais felizes a partir de hoje. Até lá.